começando mais um programa Talento Regional, pela Rádio e TV Assembleia. Hoje, aqui conosco, a dupla sertaneja Kleber e Juan e o meu parceiro Kleber Nogueira.
Dali Klebers, hein? Olá, pessoal. Então é isso mesmo. Começando mais um programa extremamente musical, hein?
Isso
e hoje para falar um pouquinho da música sertaneja. Olha só. Um estilo assim que quase ninguém gosta por aqui, né?
Nosso estado quase não é sertanejo, né, Kleber?
Quase que não.
Com certeza, é um prazer imenso estar participando do programa de vocês. Tanto para mim quanto pro Juan, né, Juanzinho?
Com certeza. A gente tá muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigado pela oportunidade. A gente fica muito feliz de estar aqui mostrando um pouquinho da nossa história, da nossa essência, né? Das nossas músicas, das nossas composições.
É verdade.
Né? Ah, vocês trabalham com autoral também.
Sim, já vamos para 8 anos de dupla, né? E nesses 8 anos, a maioria das nossas músicas foram todas composições nossas, né? Então a gente, graças a Deus, já está conseguindo se manter no mercado sul-mato-grossense e a nível nacional também, tocando em alguns estados, né? Com o nosso trabalho, com as nossas músicas, eu acho que é a nossa essência,
nossas,
né?
As composições, né? O autoral
mostra muito.
É que dali mostra a cara da dupla, né? O que a gente quer, que a gente quer cantar.
E, tipo assim, com essa onda também do... o que é sertanejo raiz, o que é sertanejo universitário, né? O tradicional, enfim. Vocês mostram muito nas suas músicas quais são as suas influências.
A gente gravou bastante coisa assim pra... Hoje não vou falar jovem, velho, não tem isso, né? Todo mundo tá no mercado, interagindo no mercado. Mas a gente gravou bastante coisa falando de sofrência, né, Juan?
De bebida, essas coisas que o cara tá sofrendo. Na verdade, as nossas referências musicais, assim, enquanto as músicas antigas, né, os modão, eu vim de Coxinha, ele veio de Fátima do Sul, né? Então, as nossas raízes familiares e musicais mesmo é do sertanejo raiz mesmo.
Juan é ribeirinho, viu? Era ribeirinho.
É o interior do interior.
Só que depois a gente montou a dupla, na época, Jorge Mateus, como o João Bosco Vinícius, foram muito influentes pra gente.
O próprio César Minotti Fabiano também, né?
Na época, que veio com o sertanejo universitário, né?
Digamos que eles mudaram um pouco a leitura.
Cenário musical,
sertão, né?
Isso, assim, isso com certeza.
Eles deram uma integrada, assim, o que é o campo, o que é o urbano ao mesmo tempo, né?
É verdade,
mas
com certeza.
Urbano interiorano, que é o caso.
Isso. Até porque eles eram... Por exemplo, eles eram da roça mesmo, tanto o César quanto o Fabiano também, né?
Sim,
e o próprio João Bosco Vinícius também, né?
O João Bosco Vinícius também. Um é conterrâneo meu, né? De Coxinha, o João Bosco, né?
Mas chegaram a fazer algum som por lá?
Olha, juntos não, mas eu já encontrei ele, né? No supermercado lá na cidade, andando pela cidade mesmo lá em Coxinha. Visitando meus parentes, encontrei ele lá já, o João Bosco.
Olha que legal.
Muito bacana.
Viu, Kleber? Você falou em composição, né? Eles, além de ser intérpretes, eles são compositores, né? Me parece que várias músicas, algumas músicas, né? Alguns ícones do sertanejo já gravaram, né?
Sim, eu tive a felicidade de uma música minha. O cantor Marquinhos Guerra, de Goiânia, gravou com o Mato Grosso Matias uma música minha, né? Nós também temos a pretensão de gravar ela também, que é um modão, na verdade. Uma música... estilo Guarânia, né, que a gente fala, costuma dizer no sertanejo.
Bem fronteiriço.
Negócio mais, assim, mais antigo, né, e foi bem no começo mesmo que eu tava na
O próprio Tradição gravou também, né?
O Grupo Tradição também gravou também, né, uma dupla também daqui de Campo Grande gravou essa música, chama Meu Defeito, o nome da música.
Olha que legal.
Tem como mostrar um pouquinho pra nós
com
aí?
Com certeza, Janete.
Ai, 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 ai. O amor me pegou de jeito. Já tentei te arrancar do meu peito, mas não dá. Ai, 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 ai. Sua ausência tá me machucando. Volte, amor, eu estou te esperando. Meu defeito é te amar.
Ele tava sofrendo quando ele fez essa.
Arrepiou todo mundo que tá escutando a Rádio Assembleia e vendo aqui também pela TV Assembleia.
É isso aí, a gente já quer mandar um abraço pra galera que tá assistindo e ouvindo a gente aí, né, Juan?
Um abraço e um beijo no coração de toda a galera.
Continuem ouvindo aí, viu?
Exatamente. E quem que é aquele parceiro ali?
Esse parceiro nosso é o Carlos.
Só bate.
É o Carlinhos, né?
Carlinhos, famoso Carlinhos.
Ele acompanha vocês nos shows.
Nos acompanha.
Percussionista, tá tocando cajón aqui, né?
Tá sempre com nós trabalhando aí.
O Carlinhos hoje ele tá ajudando nós aqui. Ele faz parte do Grupo Tradição também.
Olha,
ele trabalha
legal.
Fixo lá no Grupo Tradição. Trabalhava com a gente, foi pro Grupo Tradição, mas quando tá de folga, tá com a gente também.
E ele é o cara que faz o fuxico, tipo, ó, os caras lá estão com música nova.
É um grande parceiro, um grande amigo nosso também, que nos ajuda a divulgar o nosso trabalho também, e a gente é bem parceiro dele.
Que legal.
E um grande músico também, um grande músico.
É, né? Acaba virando uma grande família, na verdade.
Com certeza.
Né?
E falar em grande família, como que surgiu essa parceria dos dois?
Olha, que o Juan, eu fui fazer, ele tinha uma outra dupla, eu fui tocar violão pra eles. Aí acabou que não teve seguimento o projeto deles. Daí eu voltei pra minha cidade, já morava em Campo Grande, eu morava em Fátima do Sul. Eu tinha vindo pra cá pra tentar mesmo. E daí depois eu fui pra lá, o pai dele ficou me ligando. Não quer fazer dupla, tá? Meu filho tá sozinho, vamos montar uma dupla. Eu falei, olha, não vou voltar pra aí não, vou voltar. Na época não tinha oportunidade e tal. Não, vem pra cá. E aí a gente acabou montando a dupla. Mas foi através mesmo, fui trabalhar pra eles e acabei... Agora já quase 9 anos de dupla com ele.
Bastante tempo, hein?
É, bastante tempo.
Bastante tempo. Esse casamento aí é duradouro. É. Né? Parece que vai. Ele disse que depois dos 7 anos, embora.
Aí casa. Aí
já não larga mais, né?
É. Tem aquele tempo, né? Deu às vezes vai dar um tempo.
Esse
né?
casamento já deu certo, já.
Que é bacana. E vamos falar de disco, então. E discos?
Ah, disco a gente tem um CD e 3 EP. A gente tá gravando um CD ao vivo agora, mesmo. Um CD ao vivo, é.
Estão fazendo um DVD?
Não, um CD.
Só o CD?
É um CD ao vivo.
Essa parte audiovisual, vocês...
Então, a gente acabou de gravar até vai lançar uma música nova que chama... Ah, legal, esqueci o nome da música, olha isso aí.
Só mais uma história.
Só mais uma história.
Só mais uma.
Rapaz do céu,
Só mais uma história.
Como que é a história dessa música?
Rapaz, essa é uma história que ela é baseada mesmo em cachaças reais, né? O compositor aqui, ó, vai falar um pouquinho.
É que, na verdade, essa música eu tive a felicidade de fazer com uma dupla de amigos meus aqui de Campo Grande, um outro também companheiro que tem uma outra dupla, né? Chama Luke Biel e o outro chama Matos Rafinha, né? São os amigos meus, compositores. Manda um abraço pra essa moçada.
Bacana,
que é,
um abraço.
Que é legal isso em Campo Grande também, a gente ter parcerias com outras duplas também. Ser mais unido, né? Porque o nosso mercado, em alguns lugares, é muito monopolizado, é muito...
Eu digo mesmo, né? Desunido, né?
É desunido, na verdade.
Deixa eu só fazer um parênteses. Inclusive, né? Tem muita gente que acha, só fazer dupla sertaneja que dá certo, né? Se você for fazer rock, for fazer qualquer outro tipo de estilo, é muito difícil, mas só fazer uma dupla sertaneja que dá certo. Não é bem assim.
Ah, não,
né?
não.
É diferença.
A gente contou com muita gente ajudou o Kleber e o Juan, né? Eu digo tanto financeiramente quanto... incentivo também, vão, vocês cantam legal, né?
Mas e o Só Mais Um?
Então, aí voltando ao assunto, essa música Só Mais Uma História, a gente tava, na verdade, no momento assim, pensando, né, focando no mercado atual. Nós fizemos ela praticamente quase um ano atrás, né, Kleber?
Quase um ano atrás.
Eu fiz com os meninos e era na época que o Zé Neto tava naquela sofrência, que ele cantava cantando só, as choradas, a sofrência dele lá. Aí a gente falou...
As bachatas.
As bachatas, né, cantando, bebendo no boteco.
Aliás, é uma nova maneira de dizer de uma tendência, né, de composição.
Como as músicas fizeram sucesso, Largar as Traças, entre outras, né, Bebida na Ferida. Então, assim, a gente procurou meio que trazer em paralelo, fazer essas músicas nesse estilo. E combinou com as nossas vozes. Eu falei pro Kleber, vamos gravar, vamos fazer uma guia, vamos testar isso aqui no estúdio pra ver se fica legal nas nossas vozes.
E ficou.
Casou, ficou perfeito.
Ficou legal. A gente vai lançar ela.
A gente vai lançar o clipe logo, dela logo, logo. A partir de outubro, agora novembro, nós vamos estar lançando, se Deus quiser.
Bacana.
Falar em repertório, Kleber, Juan, qual que é aquela que o pessoal assim mais pede? Tem algum um clássico?
Ah, essa. Tem. Boate Azul é um dos maiores clássicos, né? Essa música não pode faltar. Nos acústicos do Kleber Ron, não falta, né?
Evidências também.
Evidências também, evidências. Essa daí a gente...
Evidências todo mundo canta, né? Todo mundo.
Não, essa aí é... Essa daí não tem jeito. Na verdade, acertou demais essa canetada aí,
demais,
né? Pra sempre,
certeza,
né?
Com certeza.
O Kleber, demais, vamos pedir pra eles cantarem essa também, pra nós?
Vamos ver, canta aí.
Quando eu digo que deixei de te amar, é porque eu te amo. Quando eu digo que não quero mais você, é porque eu te quero. Eu tenho medo de te dar meu coração e confessar que eu estou em suas mãos. Mas não posso imaginar o que vai ser de mim eu te perder um dia. Eu me afasto e me defendo de você, mas depois me entrego. Falo coisas que eu não sou, mas depois eu nego. Mas a verdade é que eu sou louco por você e tenho medo de pensar em te perder. Eu preciso aceitar que não dá mais pra separar as nossas vidas. E nessa loucura de dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências. Mas pra que viver fingindo se eu não posso enganar meu coração? Eu sei que te amo, chega de mentiras, de negar o meu desejo. Eu te quero mais que tudo, eu preciso dos seus beijos. Eu entrego a minha vida pra você fazer o que quiser de mim. Só quero ouvir você dizer que sim, diz que é verdade, que tem saudade, que ainda você pensa muito em mim. Diz que é verdade, que tem saudade, que ainda você quer viver pra mim.
Tem modão, né?
Parabéns.
Cara,
parabéns
é um mesmo. Que legal. Que voz.
Cara. Obrigado. Uhum. A gente foi, ontem a gente tomou um algo meio diferente. Estamos meio rouco hoje aqui. Pra...
Não, mas tá legal, muito legal. E eu acho bacana do sertanejo é isso, que o cara manda pra fora mesmo, né?
É,
tá conversando baixinho e tal, e aí não precisa nem de microfone, já fala assim, toca uma moda aí, o cara, pô, né?
É, sertanejo ele exige muito, né? Tanto diafragma quanto respiração.
Não é fácil não, como diria um amigo meu, não é assim como quem vai às guaviras, né?
É verdade, verdade.
E vai catando, né?
Tem que, é verdade.
Tem que... Se não souber uma técnica, vamos dizer assim, tradicional, que desenvolva a sua técnica, mas de uma maneira que não vai agredir a voz,
é,
né? O que vai emitir bem o som.
Né? A própria afinação também,
tem,
né?
Tem tudo isso, né?
Aqui, a dupla sertaneja, Kleber e Juan, contando um pouco da sua história, né? E a gente quer saber um pouquinho de vocês, né, Kleber Nogueira?
Exatamente, quero saber onde é que vocês tocam pra, em festa, só festinha particular, ou aniversariou, pode chamar Kleber Juan.
Não, a gente mantém um projeto, né? Inclusive a gente tá no escritório, a gente, graças a Deus, viaja bastante o nosso estado, a gente já fechou em Goiânia, fizemos bastante show no Mato Grosso.
Participaram em festivais? Assim,
festival, a gente participamos de um, né? Participou de um, né?
Acho que foram um ou dois festivais aqui do estado mesmo. Foi, verdade. Na verdade, foi dois festivais em São Gabriel, né?
Foi dois em São Gabriel.
Fomos participar no Porco no Rolete lá, que tem...
Olha, que bacana.
Festival da Canção lá, né? Musical, feita pelo Porco no Rolete em São Gabriel, nós já fomos duas vezes lá.
Bacana. E ali, assim, toda vez que vocês vão tocar, assim, vocês tocam em bares.
Sim.
Né?
Pubs que fala, né?
Os pubs sertanejos. Quando vocês tocam assim, o pessoal já pede música autoral de vocês, assim, ou não?
Já, a própria Alcoterapia e a Tomador de Whisky também. Essa Tomador de Whisky a gente gravou com o Lobé, né? A participação dele. A gente fez o clipe com a participação dele. E o pessoal pede bastante. A Alcoterapia que a gente lançou agora, que tá tocando bastante, é essa passada aqui, a Tomador de Whisky.
Como é que é a Alcoterapia? Vamos ver.
Alcoterapia?
Eu já sofri demais, por você já passei por poucas e boas. Dormi na calçada, eu já sofri demais. A comida já não desce como antes, a sua foto eu nem tirei da minha estante. Os meus amigos me indicaram a solução, diz que vai melhorar. Tomei coragem, já corri pra lá pra começar. Entrei na alcoterapia, ai, ai, ai. Agora é sessão todo dia, ai, ai, ai. Tirei você da minha vida, já tô até dando tchauzinho pra recaída. Entrei na alcoterapia, ai, ai, ai. Agora é sessão todo dia, ai, ai, ai. até dando tchauzinho pra recaída.
Essa é a acoterapia.
Que bacana, que bacana.
Essa moda aí é pra, como que se diz, pra reatar os relacionamentos quando acaba, né?
Ou é pra largar de vez, na verdade, né? Porque o cara já tá largado mesmo. Vai entrar na acoterapia.
É
na terapia decidir. Do álcool que ele vai.
Vai decidir.
É, vai. Se volta, não.
Ô, Cleber, falar em relacionamentos, como que tá o coração dos moços?
Rapaz.
Eita, perguntinha, né?
O meu é.
Nossos ouvintes querem saber, né?
Meu coração, não sei como que ele tá, não, mas é. pro lado do amor, tá bom, tá indo.
Tá gostoso.
Tá legal.
E você,
não,
mano?
Eu também, tô com o coração leve, feliz também, graças a Deus. É, tô namorando há um certo tempo já, tem mais de um ano. Então, tô tranquilo, vou falar a verdade. Tô tranquilo, assim, numa fase bem tranquila da minha vida.
E isso também influencia esse momento bom, assim, na hora de compor?
Influencia bastante. Na verdade, a gente tem
que sofrer demais.
É, na verdade, a gente tem um foco, assim, né? É, eu os meninos que a gente trabalha com a composição, quem escreve, muito de tema, né? A gente costuma trabalhar mais temas. Mas tem aquele dia que você está inspirado, né? Que você recebe aquele bom dia, né? Bacana e tal, você fica mais inspirado, né? Pela pessoa amada. E até mesmo depois, quando acontece alguma briga, uma discussão, também, né? Você escrever, expressar aquilo através de melodias de música, eu acho que isso é muito bacana, assim.
Com certeza.
Vocês escrevem mais. Vocês escrevem juntos
também? É, e o Ron já escreveu, né? Já. Bastante junto. Hoje em dia, não tanto mais. É. Porque eu fazia outro estilo, uma fazia outro, e a gente gravou no primeiro, gravamos um estilo dele e um pouco do estilo meu. E depois, como já a dupla já estava mesmo formada, os dois já tinham se encaixado ali as vozes, tudo aí, a gente começou a compor junto mais no final agora.
Quais são esses estilos? Por exemplo, seu estilo. Qual era seu estilo?
Ah, a gente gravava muito batidão, né? Que fala, né?
É porque ele veio, na verdade, igual eu do interior, então ele sempre gostou muito de ouvir batidão naquela
região. Do baile, na verdade,
né? Então tinha que ser aquela vaneira mesmo, puxada pela sanfona, um solo marcante, né? Batera vindo naquele swing legal.
Esse era o seu?
Não, o dele.
O dele. O meu,
na verdade, eu sou mais a parte de Guarana, raiz mesmo, assim. Que eu comecei compondo essa parte, na verdade, né? Até que a gente cantou a Meu Defeito. Então foi a primeira música que eu fiz, assim, que me tocou mesmo, que é aquele modão mesmo.
Eu, né? Falei que a gente é ribeirinho, falei isso aí. É.
Lá do pé de cedro. Lá.
Verdade.
E a Guarani, assim, para os nossos ouvintes e telespectadores, não é a mesma coisa que chamamé, né, gente?
Não, vamos dizer assim.
Tem um pessoal que é da terra e não consegue diferenciar. Acho que
isso.
Tudo é uma coisa
assim. É igual o sertanejo raiz universitário, é mais ou menos um paralelo com, né, com o sertanejo raiz universitário.
Mas
que
voltou
a Guarani
muito,
e
né?
E a polca, né? Tem estilos, né?
O raiz voltou muito.
Guarani, polca e chamamé são coisas diferentes.
Aquela estilos música diferentes. Que vocês cantaram, é O Meu Defeito, né?
Sim.
Tem como vocês cantarem novamente pra nós?
Vamos
fazer. Porque eles deram só uma palhinha, né? E
quer ouvir mais, eu os nossos ouvintes. Também.
Vamos fazer.
Ainda ontem a saudade bateu no meu peito, veio visitar. Trazia consigo lembranças e por um minuto me fez recordar de tudo que passamos juntos, dos beijos de abraço que eu nunca esqueci, que ficou marcados no meu coração e que nessa canção escrevi. Nem mesmo a distância e o tempo podem apagar as lembranças do amor. Fiquei refém do pensamento, achando que o tempo curaria a dor. Ai, 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 o amor me pegou de jeito. Já tentei te arrancar do meu peito, mas não dá. Ai, 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 sua ausência tá me machucando. Volte, amor, eu estou te esperando. Meu defeito é te amar.
Vamos lá, vamos falar de eu quero saber, assim, de histórias curiosas, assim, pitorescas. Vamos lá. Todo sertanejo
mundo
tem uma história
verdade,
bacana.
Tem.
Assim,
acho que a história, história mais curiosa nossa é quando eu e o Juan, a gente foi passar uma temporada na Bolívia. Lá em Santa
Verdade. É, tem essa, né? É uma das histórias. Tem várias, na verdade. Conta aí.
Rapaz, aí a gente chegou lá. Inclusive, até mandar um abraço depois para os amigos nossos que eles estão assistindo aí. O Danilo e o Guilherme, né?
Com certeza.
Inclusive, são médicos lá em Fortaleza hoje.
Olha só.
É.
Mas eles são daqui.
São campograndenses. Campograndenses. Aí levaram. Tinha uma casa de show lá e levaram a gente pra lá. Só que até Corumbá foi tudo bem. Ali, beleza. Só que quando chegou lá em Porto Quijaco, que já é lá do boliviano, lá a gente errou o ônibus, cara. Perdendo, pegamos o ônibus errado e tal. Aí era pra chegar, acho que uma hora da tarde.
Era pra chegar no final da tarde, nós vamos chegar meia-noite. E o ônibus, é aqueles ônibus bem precários mesmo, assim, né? Aqui na Bolívia, alguns ônibus lá dessa companhia que a gente pegou, porque a gente não conhecia nada, né? E nós fomos, como eles chamaram, vamos, eu quero fiz uma malinha, né? E nós fomos. Bora. E tem muito brasileiro lá, né? Em Santa Cruz. É, tem muitos brasileiros lá em Santa Cruz. Se eu não me engano, na época eles falaram que tinham mais de 70, 80 mil brasileiros morando, residentes em Santa Cruz, fazendo medicina, a maioria.
Fazendo faculdade, né? Graduando.
Graduando em medicina lá. E a gente ficou amigos desses meninos aqui de Campo Grande, que nos acolheram muito bem lá. Só que no caminho foi complicado. Eu falei, meu Deus, onde a gente tá, senhor? E o ônibus era engraçado, que tinha um buraco nos pés do motorista. Eu não sabia se ele... Se ele tava pisando no freio, se ele tava pisando no buraco. Então, assim, a gente foi bem perto da... Sabe? Eu falei, meu Jesus. Não, a gente foi, né, rezando, né? Porque eu falei, meu Deus. E não tinha as fotos na época ainda. Eu falei, senhor, se quebra esse ônibus aqui, a gente vai chegar quando lá em Santa Cruz de la Sierra, porque da fronteira até Santa Cruz são 660 quilômetros.
É um chão, né?
Então, eu falei, meu Jesus, aí a gente chegou meia-noite, graças a Deus, os meninos buscaram a gente na rodoviária.
Deu tudo certo.
Não, aí fizeram um churrasquinho pra gente, chegamos na casa deles, tava tudo certo aí, tranquilo.
É verdade.
Mas foi uma experiência muito, assim, inusitada, né?
Uhum.
Pra gente, que nunca, né, tipo... Fizemos uma viagem longa dessa, ainda mais só eu e ele sozinho, né?
E outro país, né?
Outro
Meu
país,
Deus.
Outro país.
Aí tem que tirar o passaporte de turista lá, né? Sai da PF, da Polícia Federal, depois entra na polícia deles lá da Bolívia. É uma burocracia, meu Deus.
A volta foi tranquila?
Na volta a gente
já
tava mais...
foi tranquila, a gente aí veio num ônibus mais...
Não tinha buraco
mais moderno,
lá.
Não, graças a Deus,
não.
Não
tinha fome.
Mas é verdade.
Tava com fome pra caramba.
Não, é na ida, nós, Deus me livre, né?
Na ida eu quase perdi o ônibus, desci pra comer e o ônibus foi embora, assim, eu saí correndo.
O pessoal oferecia uns bolinhos, uns frango frito pra gente. E era polho, né? Era polho que eles ofereciam e eu olhava assim e falava, não, muito obrigado, né? Eles viam que a gente era brasileiro.
Esse aqui tentando se comunicar, espera meu parceiro, espera meu parceiro, como? Não entendendo.
O mais engraçado era isso.
Iam ser dois perdidos.
Né? Ia ser dois.
Só então, chegar
outra situação inusitada foi, nós fomos tocar uma vez em Paranaíba e antes do show a mesa de som caiu.
Nossa.
Aí a gente passou o som todo e nós estávamos jantando, na verdade a gente estava no camarim, né? Uhum. Tava comendo uma pizza e tal, se preparando pro show e a porta dava rumo ao palco, assim, né? Uhum. E uma mesa de som muito gigantesca, assim, grande.
De repente.
E aí a gente passou o som à tarde, tava tudo certo.
Tudo lindo.
Chegou lá na hora, eu acho que o DJ pisou nos cabos lá no fio e a mesa virou, assim, ó a mesa mesmo, sabe? Eu falei, ai, senhor amado. Aí teve que
desligar
tudo.
A casa lotada, cara.
A casa cheia, desligou tudo e teve que passar de novo o som, né? Porque não tava salvo, né?
E o público? Como
aí
ficou?
Teve que aguardar.
Que
aí...
Com banda, né? Demora.
A gente tá com a nossa equipe esse dia.
Parece que até pra isso o público sertanejo
é
mais
certeza.
Mais
mas graças a Deus.
Entendeu o processo.
Deu certo no final do show. A gente começou tarde o show, mas deu tudo certo, correu tudo bem.
Que bacana.
Já aconteceu também, né? Aquelas situações inusitárias que todo cantor, eu acho, que passou também, de dar uma dor de barriga, né? De uma vontade de mijar.
Nervoso, né?
Então, né? É complicado, mas são ossos do ofício, né?
Sim.
A Jana estava me falando em off, assim, a hora que a gente estava no intervalo, já que estavam falando, a gente falou um pouquinho de técnica e tal. Vocês estudam, assim, estudaram música?
Olha, até...
Ou é só uma coisa de berço,
rapaz,
de casa?
De família.
Assim? Eu vou falar, assim, até fez gente falar, eu nunca gostei muito de estudar, mas estudei até o primeiro ano. Até o primeiro
mas
ano.
Eu digo estudar música.
Ah, não, música e Juan. música e Juan, a gente, graças a Deus, a gente é empenhado nisso.
Vocês tiveram influência, assim, da família?
Ah, da família? Meu avô. Meu pai canta, mas canta muito, não. Arranha, né?
É. Na verdade, a minha mãe, ela arrisca também algumas coisas pra cantar, né? E o meu finado tio também, que era o único músico da família, né? Ele faleceu há muitos anos, até mesmo de eu nascer. É, ele era músico, cantava e tocava.
Mas quando que vocês, assim, tipo assim, cada um assim, em particular, teve esse contato com a música e falou, opa, é isso que eu quero fazer.
Eu morava na fazenda.
É com isso que eu quero ganhar o meu pão de cada dia.
Eu morava numa fazenda e aí o filho do patrão lá, do dono, ele tocava violão. E quando eles iam pra lá, passar as férias deles lá e tal, meu tio era gerente da fazenda e eu morava com meus tios, né? Aí ele levava o violão e a gente, tudo criança ali brincando, cantava. Daí o pai dele viu, o dono da fazenda lá viu cantando, falou, cara... Aí começou a me chamar pras festas lá da fazenda lá, mas eu criança, tinha 9 anos de idade, quando morava lá. Daí como aí ele falou, você canta bem. Eu falei, então beleza, você falando que eu canto bem, então vou começar a cantar.
Acreditar, né?
Eu comecei a cantar nas rádios sozinho lá em Bandeirantes, ali perto de Jaraguari.
Sim,
comecei a participar dos festivais sozinho ali.
Que bacana.
Estudar
e...
Então, eu na verdade, eu também, a música na verdade falou mais alto desde pequeno. Segundo a minha mãe, ela conta, tem algumas fotos em casa, relatos, que eu fazia os meus primos sentarem assim no chão, ou até mesmo em banquinhos, e eu subia em mesa e ficar cantando, na época Zezé de Camargo. Desde os 6, 7 anos, né? Só que profissionalmente, eu tranquei minha faculdade, já tem um certo tempo, a gente vive de música, graças a Deus, já vai há 5 anos.
Dava mais tempo,
que
né?
Nós vivemos de música, eu tranquei faculdade de Direito no 7º semestre.
Que bacana.
De Direito. E foi uma opção que eu escolhi pra minha vida também. Passei em alguns concursos públicos também, não assumi, né? Por conta do amor pela música mesmo.
Dedicação, né?
Pelo que eu amo. Uhum. E aí, quando eu era pequeno também, eu fiz até dos 12 aos 14 anos. Fiz aula de violão básico, né? Mas a gente estudou um pouco música também, né?
Aula de canto cantar um pouco, também. Né?
Nós, com a dupla, a gente fez durante 6 meses, 7 meses aula de canto.
Não aprendeu muita coisa, muito. Mas ficou bom. Abriu.
Aprendeu
muito, mais, não, né, Juan? Vai estar bom.
Abre um pouco o leque, né, assim, a mente, né, pra aprender coisas novas, né?
Uhum.
Então, é aquilo que a gente tem que sempre estar fazendo, é procurar coisas novas, diferentes, que caibam, na verdade, no nosso estilo, né? Que encaixe no nosso estilo.
E desde cedo você também já tinha aquele dom para escrever as músicas também.
Na verdade, eu acho que é um dom mesmo, porque eu sempre tive inspiração, sempre fui meio assim, lunático, que a gente fala, né? No meio da composição. Então, tem que ser meio doido mesmo, sei lá, pensar e transpirar e...
E ele gosta de escrever muito sozinho para não dar os direitos autorais.
Não quer dividir,
é que agora
não.
A desculpa
não,
dele é essa, entendeu? Aí os royalties fica todo para mim, pô. Mas por intérprete ele também ganha bem também.
A próxima música autoral de vocês. Vocês vão mandar aí.
Uhum.
A próxima? Meu Mato Grosso do Sul, pode ser?
É essa, Meu Mato Grosso do Sul.
A gente quer que vocês encerrem.
Que vocês encerrem. E também, conta antes um pouquinho de encerrar, conta um pouquinho dessa história dessa música.
Essa música é uma música que o Juan começou a escrever ela. Aí passou pra mim, eu escrevi mais um pouco. E a gente teve uma parceria de um outro compositor, que é o Horácio Filho. Inclusive, o Horácio Filho hoje está trabalhando com o Juliano César, que é um artista nacional, lá está morando em São Paulo.
Consagrado.
E a música ficou, ficou para nós três, né? O Juan começou, Kleber, vê o que encaixa aqui, eu fiz um pouco e ele fez outro pedaço da música e terminamos. Aí o Juan deu o nome, deu o tema de Meu Mato Grosso do Sul. Ficou Meu Mato Grosso do Sul, a moda.
Bacana, né, Kleber?
Demais. Mas Meu Mato Grosso do Sul, quero ouvir no final. Saber de uma
ela é
outra
inédita.
Música.
Ela é inédita.
Inédita.
É inédita?
É inédita.
Vai tocar a primeira vez aqui?
Primeira vez
pra rádio e TV Assembleia.
Com certeza, pra todos os ouvintes aí.
Que privilégio.
Quando a gente gravar, vamos lançar aqui.
Não, então vamos segurar a onda. Vamos ouvir uma outra música, uma outra autoral de vocês.
Outra autoral?
Eu também acho, viu, Kleber?
Deixa Meu Mato Grosso do Sul guardadinho aí. Que é essa aí.
Vamos fazer só mais uma história também, que tá no nosso novo projeto, nosso novo pocket, né, que nós gravamos.
Vamos lá.
Talcoterapia.
Olha aí o estado que cê me deixou. Não desejo isso pra ninguém. Tem gente que fala que sofrer faz bem. Mas eu tô na poça, nem um beijo de rua consola. Aonde isso vai parar? Tô acumulando ressaca e saudade, tô sendo pra você voltar. Ô, pare no pare, tome uns três, bate à vontade querendo ligar. É só mais uma história, baseada em cachaças reais. Eu sou só mais um bebendo por alguém, ama e evita de correr atrás. Só mais uma história, baseada em cachaças reais. Que atira a primeira ressaca, que bebeu e não lembrou de nada. Olha aí.
Bacana. Então, antes da gente encerrar, antes de fazer o meu Mato Grosso do Sul, essa composição que eu já estou super curioso e tenho certeza que o pessoal de casa também, a gente deixa aqui o nosso muito obrigado.
A gente que agradece.
Por vocês terem aceitado o convite.
A gente agradece do fundo do nosso coração, né, a recepção sua, Kleber, da Janaína, né? É, a gente fica muito feliz de estar aqui, né? Nesse programa maravilhoso. Mandar um abraço a todos os ouvintes, um beijo no coração, a todos os telespectadores também aí, né, da TV Assembleia.
Falar pra galera seguir a gente também já no Instagram,
isso,
né?
Isso, fala aí, qual que é...
Diz quais são os endereços, porque também a rádio da Assembleia, o pessoal precisa saber, né? Vai aparecer na telinha, mas também. Diz aí.
É bem fácil, Kleber e Juan.
Kleber com K?
Kleber com K,
opa,
Juan normal com R.
Pra quem tá nos ouvindo.
Eu falo Juan normal com R, mas não sei se o normal é com R ou é com J. Eu falo com normal com R, porque é meu parceiro. É Juan com R. Beleza? E o Facebook também é Kleber e Juan. YouTube é Kleber e Juan, tá cheio de novidade. A gente vai lançar agora o CD ao vivo, um CD só com regravações, modões, que a gente, do jeito que a gente canta mesmo assim. Vai estar no YouTube também, né, Juan?
Com certeza, disponível. Nosso Instagram oficial, @ Kleber e Juan, né? Nossa fanpage no Facebook, youtube.com/ Kleber e Juan. Spotify também, pra galera seguir, baixar, ouvir, fique à vontade. Spotify, Deezer, tá...
Em todas as plataformas.
E pessoal que quer ouvir vocês, qual bares vocês estão aqui em Campo Grande?
Então, a gente tá fazendo bastante Bartolomeu, todas as casas, né, a gente faz. Uhum. A gente tem o nosso especial que a gente faz todo terça no Café Mostarda, uhum, ali na Afonso Pena, quase em frente à Shiva, né, Juan?
Isso, convidando ali, né, o pessoal que quiser curtir, né, terça-feira, o happy hour lá, e nós estamos toda terça-feira lá no Café Mostarda. Aí as casas de shows também, que a gente faz show, né, as pubs, né, Joker, Bartolomeu,
mas pelas redes sociais aí...
Já fica lá, tá agindo,
tá bonitinho já.
Então tá.
Bom, a gente quer agradecer também aqui o pessoal do Gros Bar, que nos cedeu esse espaço maravilhoso pra estar gravando mais um programa Talento Regional, aqui com essa dupla maravilhosa, Kleber e Juan, e com meu parceiro Kleber Nogueira.
Então, a gente fica por aqui, até o próximo programa e vamos de
Meu Mato Grosso do Sul,
inédito.
Exatamente.
Como que a gente gosta dessa moda demais?
Um estado de belezas, de um imenso pantanal, fauna e flora dão show nas reservas naturais. O pantaneiro vem tocando seu beante na boiada, cruzando os céus e rios, dias, noites e alvoradas. Minha terra e o meu solo, minha pátria abençoada, meu Mato Grosso do Sul, ah, eu não troco por nada. Caça branca, tuiuiú, jacarés e capivaras, jacidas, um onucum, tesouros da nossa terra. Pantanal, um berço de ouro, tem orgulho dessa terra. Sou um sul-mato-grossense que te ama e te venera. Pantanal, um berço de ouro, tenho orgulho dessa terra. Sou um sul-mato-grossense que te ama e te venera.